O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a O Resgatador, esta comunidade de aprendizes de Jesus que tentam fazer vida juntos, tentando amar e servir como Cristo Jesus. Que bom que você está conosco nesta jornada pelo livro de Lucas. Como você sabe, esta comunidade, O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus, possui um lema. Um lema que é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que nós queremos viver, vivendo o amor que transcende o amor por nós mesmos, pelo nosso próximo, mas o amor que alcança o céu. E, de certa maneira, aquilo que estamos estudando no Evangelho de Lucas, neste exato momento, é uma expressão, uma declaração de amor. Bem, nós estamos na nossa 10ª semana de Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. E temos aprendido muito. Eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado. E nós chegamos e estamos refletindo nas bem-aventuranças, no sermão da montanha, ou melhor dizer, no sermão da planície, aqui no Evangelho de Lucas. E o nosso verso áureo dessa semana, o verso para memorizar, vem de Lucas 6:20, um texto que estudamos ontem. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o reino de Deus é algo presente para aqueles que são marginalizados. Não é algo que vai ocorrer no futuro. Olha, felizes vocês são pobres, porque um dia o reino dos céus é de vocês. Não, o reino dos céus está disponível agora a todas as pessoas, e em especial aqueles que são pobres, que são marginalizados, porque o reino se faz em Cristo Jesus. E a partir do momento que se ele manifestou, o reino dele está aqui. E toda vez que nós nos submetemos ao rei Cristo Jesus, nos tornando assim aprendizes dele, tornando assim discípulos dele, nós vamos manifestar esse reino. E manifestar esse reino entre os marginalizados. E isso é muito importante. O movimento do reino não é a espera de algo no futuro, numa eternidade, mas é a manifestação agora. Agora do reino de Deus, através do poder de Cristo Jesus no Espírito, através dos aprendizes de Jesus. E hoje nós vamos estudar a segunda bem-aventurança. Vamos estudar a primeira parte do verso 21. Mas para entendermos e aplicarmos os ensinamentos de Cristo Jesus referentes a este verso, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa transformação. É o Espírito Santo que nos abre os olhos. É o Espírito Santo que nos liberta de conceitos pré-concebidos. É o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada. E para tal, precisamos vir ao Deus, suplicar o Espírito Santo. E a Bíblia diz que todas as vezes que vamos até Deus, nós temos a certeza de que Ele está nos esperando. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É dessa maneira que nós, aprendizes de Jesus, vivemos, buscando a Deus, porque Ele nos convida para um relacionamento, e recebendo e sendo alimentados através da graça e da misericórdia no poder do Espírito. Bem, para que eu e você possamos vivenciar o Espírito, nos aproximarmos do trono da graça, eu quero dar um minuto para você. Um minuto para você se preparar. Um minuto para você suplicar a presença de Deus. Um minuto para você se concentrar nessa palavra que vamos refletir hoje. Um minuto para você pedir para que Deus envie o seu Santo Espírito, para que você possa entender a graça e a misericórdia que Ele tem reservado para você hoje. E após esse um minuto, nós vamos fazer uma breve oração e tentar refletir um pouco aqui no verso 21, na primeira parte do verso 21, para que dessa maneira possamos entender o currículo do reino. Nos vemos em um minuto. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção. Agradecemos pelo reino de Deus, essa manifestação da restauração daquilo que o Senhor havia planejado para o ser humano e a antecipação da vida eterna. Suplicamos que possamos vivenciar e experimentar o reino hoje. E que possamos ser catalisadores, agentes desse reino. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos estudando o Sermão da Planície aqui no livro de Lucas. Jesus, após ser apresentado de forma tão clara, através da narrativa de Lucas, como sendo Deus, no seu ápice. Agora nós estamos focando nas palavras de Jesus. E é interessante que essa é a primeira vez que nós temos palavras registradas de Jesus a uma grande multidão. Todas as palavras anteriores que Lucas apresenta são palavras direcionadas a um pequeno grupo de pessoas, ou quem sabe num ambiente público mais pequeno, não tão grande como a sinagoga, mas aqui o que nós vemos é uma grande quantidade de pessoas aonde elas começam a ouvir os valores do Mestre Jesus. Ele era o rabi. Qual era o currículo da sua escola? Qual era a sua metodologia? Essa escola, esta metodologia que era baseada no reino dos céus. O reino dos céus não é algo novo, é algo que sempre existiu. Deus é rei, ele governa. E na sua soberania, na extensão do seu reino, ele cria esse mundo. Ele, sendo rei, ele cria seres humanos à sua imagem e semelhança. Por isso somos realeza. E temos dignidade. Temos fartura. Mas o pecado veio e nos arrancou, nos roubou essa identidade. E agora Cristo vem para restaurar. Restaurar o reino de Deus nessa terra, chamando pessoas a submeter à soberania do rei e viver de acordo com os princípios do reino. Esses princípios do reino voltam ao Éden. E prefiguram aquilo que vai acontecer na eternidade. O reino é algo para ser experimentado hoje, vivenciado hoje. Os valores e os princípios do reino precisam ser vivenciados no agora. E se você não se encaixa nos valores do reino agora, como é que você vai conseguir se encaixar nos valores do reino no amanhã? É algo importante compreendermos isso. E Jesus, ele aqui num movimento semelhante ao de Moisés, onde o povo de Israel passou pela experiência da água, experiência do deserto, sobe ao monte para ficar com Deus, e agora quando desce do monte apresenta a vontade de Deus, Jesus passa por esse mesmo movimento. Ele passa pela experiência das águas, do deserto, sobe ao monte, ora e desce, e agora apresenta a vontade de Deus para os seres humanos. Ontem nós estudamos o verso 20, que fala que felizes são os pobres, pois o reino de Deus lhe pertence no agora. E agora nós vamos ler a primeira parte do verso 21. O verso 21 possui duas bem-aventuranças, podemos dizer. E nós vamos estudar a primeira parte hoje. E amanhã, ao encerrarmos essa semana, a décima semana, nós vamos estudar a segunda parte. Então, se você tem sua Bíblia, você pode abrir em Lucas capítulo 6, verso 21. Eu estou lendo da Nova Versão Transformadora. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Bem, parece estranho, né? Como que eu posso estar feliz passando fome? É interessante que muitas vezes o nosso humor, ele não é o melhor quando a gente está com fome. Você consegue se identificar com isso? E no contexto judaico, como eu expliquei ontem, felicidade não está ligada às circunstâncias. Olha, eu tenho isso, logo eu sou feliz. Olha, eu tenho aquilo, logo eu sou feliz. Nós conectamos felicidade é como um sentimento, e sentimento ligado a circunstâncias, a bens, a situações, a ter, a possuir. Mas felicidade, no contexto bíblico, ele vai além de circunstâncias. Felicidade, no contexto bíblico, diz estar em alinhamento com Deus, estando de bem com Deus, tendo Deus feliz com você, aceitando você, amando você e você sendo amado. Esse é o conceito. E o que a gente vai perceber no conceito de reino, que Deus sempre, ele nos ama. Ele sempre está buscando estar alinhado conosco. Então, feliz é a pessoa que está alinhada com Deus, que está conectada com Deus, que está em paz com Deus. E como resultado e fruto de estar alinhado com Deus, na mentalidade deles, você teria algumas bênçãos. Bênçãos essas que eles retiraram, por exemplo, de Deuteronômio 28, onde nós temos bênçãos e maldições. Se você faz isso, você está bem com Deus, conectado com Deus, obediente a Deus, você vai ter prosperidade, você vai ter fatura, você vai ter bênçãos, saúde. Então, se esses valores, prosperidade, saúde, fartura e tantas outras descritas ali em Deuteronômio 28 estão associadas a estar bem com Deus, aquilo que difere dessas coisas como fome, pobreza, miséria, doença, na visão deles, está conectado com Deus estando infeliz com você, você não estando bem com Deus, de você estar afastado de Deus, e como resultado Deus está te punindo. Então, como uma expansão da bem-aventurança, né? O pobre, aquele marginalizado, o pobre, o marginalizado, talvez ele não tenha o que comer. Bem, na visão deles, na visão farisaica, que é a ideia de que tudo está ligado a uma obediência às leis escritas e às leis orais, leis que foram construídas para proteger as leis escritas, a fome, A pobreza é um significado, é uma evidência de que Deus não te ama, que você não está bem com Deus, que você é um pecador e que você está afastado dos planos de Deus. Logo, eu não posso caminhar com essas pessoas, não posso me misturar com essas pessoas que estão distantes, afastadas de Deus. Essa era a ideia farisaica, porque me envolver com eles me levará à situação deles. Eu vou estar desconectado, vou estar impuro de Deus. Então, eu preciso ficar longe da impureza. Então, eles desassociavam, eles julgavam, eles apontavam os dedos e clamavam com muita força e com provocando vergonha e culpa nas pessoas de que eles estavam naquelas condições, eles estavam longe de Deus. Mas o que nós vemos aqui, que esta visão humana, esta religiosidade humana, não era o que Deus tinha em mente. O reino dos céus, ele vai além dessas convenções e teologias humanas. O reino dos céus apresenta os valores e os princípios de Deus. E nesses valores e princípios de Deus, Deus, ele aponta que mesmo que você esteja passando fome, isso não quer dizer que você está desconectado de Deus e do seu reino. Pelo contrário, Deus te ama. E mais do que estar conectado ou desconectado do reino, ou com Deus, Deus vai suprir e saciar, porque esse é um valor do reino. Sabe, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque os famintos, é aquele que falta o que comer. Se a gente for em Gênesis, e vamos lá, Gênesis capítulo 1. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, então dotando o ser humano de uma dignidade divina, apresentando ao ser humano uma áurea que vem de Deus, um valor inigualável, e apresentando a responsabilidade de que o ser humano, homem e mulher, devem reinar porque Deus reina, e por serem criados à imagem dele, serão semelhantes a Deus, agindo como Deus, da maneira que Deus age. Por isso, Deus governa o universo, o ser humano vai governar o planeta Terra. Logo em seguida de dar essa dignidade, descrever o que o ser humano deveria fazer, veja o que Deus diz no verso 29. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Como parte da essência e da dignidade, da realeza divina do ser humano, Deus provê em abundância. Eu construí esse mundo, eu criei nesse mundo, e no terceiro dia eu criei tudo o que você precisava. Antes de você existir, eu já criei. Eu criei as plantas, as árvores frutíferas para você. Deus, na sua graça, ele provém antes mesmo de haver uma necessidade ou antes mesmo de haver seres humanos. E aqui vem um ponto. O que é que os seres humanos haviam feito para serem criados à imagem e à semelhança de Deus? O que é que os seres humanos haviam feito para receberem esse domínio, essa glória que Deus concede a eles? O que que seres humanos fizeram para receber essa fartança, essa abundância de comida? É isso mesmo, nada. Veja, o reino de Deus é baseado na graça. Deus provê sem você merecer. Deus provê sem você pedir. Deus provê sem mesmo você perceber que iria precisar disso. Isso é graça. E o reino de Deus é a graça. É por isso que Jesus ele fala lá em Lucas 4, 18 e 19, o roteiro, o script, que... Vamos ler esse texto, né? Lucas 4, 18 e 19, porque acho que é tão importante. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. É chegado o tempo de graça do Senhor, o jubileu, a manifestação de graça. Veja, o reino dos céus, ele é fundamentado na graça. E Deus veio apresentar a graça. O reino dos céus entende o ser humano como realeza, com dignidade. E como parte da sua dignidade, ele tem o que comer. E comer com abundância. Isso é a essência do reino. Dignidade, comida. E agora o pecado, ele vem para destruir o reino. O pecado vem para desafiar o reino. O pecado vem para retirar a dignidade das pessoas. O pecado vem para manchar a ideia que temos sobre nós e tirar esta realeza, a nossa dignidade, o nosso valor. O pecado vem para destruir a graça de Deus. Mas aonde o pecado reinou, superabundou a graça de Deus. E como efeito do pecado contra a dignidade e o valor do ser humano, surge a fome, que vai contra a própria essência do ser humano. E o reino de Deus, aquela pessoa que vive no princípio do reino de Deus, não é uma pessoa que olha para aquele que está com fome e diz: você deve ter um pecado, é por isso que você está com fome. O que você fez de errado para não ter o que comer? Esse não é o espírito do reino de Deus. O reino de Deus é o seguinte: eu vou restaurar a sua dignidade, a sua realeza, provendo para o que você vai comer. E é interessante que no ministério de Cristo Jesus, nós vemos ele fazendo isso. Com pesca, com a multiplicação de pães e peixes, provendo chuva e sol para aqueles que são ímpios e para os justos. Porque o reino de Deus é baseado na graça, e um dos elementos fundamentais da graça é o alimento. Nós vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 22. O que nós vemos? Um banquete da graça. O último capítulo da Bíblia fala da árvore que vai dar seu fruto a cada mês para a cura das nações. O alimento não é simplesmente uma questão física na teologia bíblica. O alimento é a questão de dignidade e expressão da graça divina. É o valor do ser humano, da sua realeza. E quando o ser humano não tem o que comer, ele é roubado da sua dignidade. Quando o ser humano não tem o que comer, ele não tem a graça. Ele não está vivendo a graça de Deus que provê para todas as necessidades. Quando o ser humano está faminto, ele está experimentando o reino de pecado e não experimentando o reino de Deus. E agora Jesus vem para dizer que o reino de Deus está presente. Que os famintos, aqueles que estão destituídos dessa manifestação da graça, da dignidade que eles têm, de como, de realeza, de serem criados, de terem sido criados como a imagem e a semelhança de Deus, vai ser restituído. Porque o reino dos céus, ele nos leva de volta ao Éden e prefigura o Éden restaurado. O reino dos céus não é algo que deve acontecer, que aconteceu no passado e que só vai acontecer no futuro. O reino do céu é presente. É por isso que Jesus fala aqui, olha, veja o que ele diz. Felizes que são vocês que agora estão famintos. Porque é agora que o reino dos céus vai se manifestar em vocês. E vocês que são famintos, vocês vão sentir o amor de Deus, sentir a dignidade, o valor que você possui ao experimentarem a graça de Deus, ao receberem abundância daquilo que Deus provém, de serem restaurados da sua dignidade. Aquele que tem necessidade e a sua necessidade é suprida, entende a graça, entende o valor pela qual foi criado. E é por isso que para Lucas é tão crucial suprir para os pobres e necessitados. Porque esse é o evangelho do reino. O evangelho eterno do reino que deve ser proclamado. É interessante que você vai a Apocalipse 14, as três mensagens angélicas. E eu, como da tradição adventista, creio que esta é a parte da mensagem a ser proclamada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, as três mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica diz: adorai o Criador, o Rei, o que fez os céus, a terra. Ele nos remete à criação, nos remete ao reino, o reino eterno. E para eu celebrar esse reino eterno, para eu cumprir esta pregação, desta mensagem angélica de Apocalipse 14, eu preciso restaurar a dignidade das pessoas. Restaurar a dignidade porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso prover para o que elas devem comer. E aqui vem algo tão importante para nós. O dia especial de restauração da dignidade das pessoas. Da restauração do Éden perdido. E a manifestação e a prefiguração do Éden restaurado. O dia especial de libertação é o Santo Sábado do Senhor. O dia para restaurar dignidade, para prover graça para aqueles que estão destituídos de dignidade e não estão vivenciando graça a não terem o que comer. Sabe, não é simplesmente ver uma pessoa em necessidade e dizer para ela: vou orar por você. Não se preocupe, um dia você não terá mais fome. Esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é a manifestação do Rei Cristo Jesus agora. É a manifestação da sua graça agora. É a manifestação dos valores e princípios do reino na restauração da dignidade das pessoas. Na manifestação da graça e as pessoas entenderem que elas são amadas por Deus. Queridos, quanto mais eu estudo o reino, mais medito e faço essa reflexão com você, sabe? Eu não tenho nenhuma nota aqui, não tenho. Até ontem alguém me perguntou: você tem aí algumas anotações? Você tem um teleprompter onde você está lendo? Eu falei: não. Aqui são reflexões de estudo e da palavra de Deus, submissão. Eu estou fazendo o meu culto devocional com você, refletindo para mim. E o que eu vejo aqui é que nós precisamos ser agentes do reino. Que nós precisamos estender graça. Que nós precisamos prover dignidade para aqueles que roubaram. Isso é parte do reino. Ao submetermos ao reinado de Cristo Jesus, nós vamos viver de acordo com os valores do reino. Os valores do reino que não se limitam a quatro paredes. Participar de um culto, ter um nome numa igreja, receber um batismo, carisma, o que seja, mas a manifestação dos valores do reino. Aqui não é uma mensagem de direita, de esquerda, aqui é uma mensagem do reino. do reino de Deus. Um reino que houve fartura e um reino que haverá fartura. E o reino que precisa ser manifestado hoje, provendo comida para aquele que não tem, restaurando a dignidade daquele que não tem. Tem você sido um agente do reino? Tem você vivenciado a graça de Deus ao Ele prover para você? E tem você sido você um canal para compartilhar graça aos outros? Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua graça. Nós somos gratos por tua proteção. Nós somos gratos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por termos sido criados à sua imagem e semelhança. Obrigado por carregarmos a dignidade de realeza. Obrigado, Pai, porque a sua graça provê comida, fartura em abundância. E, Senhor, aonde o reino não está manifestado, aonde a sua graça não está manifestada, que nós possamos, como agentes do reino, seguidores de Jesus, fazermos a diferença. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. E fica conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão. E aqui estão elas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, eu espero que você possa ter sido e ser abençoado por Deus, que você possa confiar nele, que você possa compreender o seu papel, a sua dignidade, o seu valor e a graça de Deus e transmitir isso a outras pessoas. E mais do que isso, que você possa ser um agente do reino de Deus. Espero você amanhã pela graça de Deus. Espero vê-lo, vê-la amanhã ao continuarmos nosso estudo pelas bem-aventuranças. Que Deus te abençoe.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.